Olá, pessoal, estamos mais uma vez aqui no YouTube do Estratégia Carreira Jurídica para trazer para você o nosso podcast jurídico, o melhor podcast jurídico que você encontra na internet e que está hospedado aqui no Estratégia. E para você que está nos ouvindo ou nos vendo do futuro, ou seja, depois que esse podcast já foi ao ar, você também encontra esses podcasts todos aqui no YouTube, você pode assisti-los todos mais uma vez. E também nos nossos agregadores de áudio. Você nos encontra aí no Deezer, no Spotify, na Amazon, na Apple, todos os agregadores. Então você pode só nos ouvir ou, se quiser, nos ver também aqui pelo YouTube. Eu sou o professor Paulo Souza, o host aqui do nosso podcast jurídico, e hoje eu trago uma unanimidade, talvez eu arrisco a dizer aqui, o professor Flávio Milhomem. Flávio, boa noite, é um prazer tê-lo aqui. E eu já começo, antes de dar a palavra para você, fazendo uma pequena confidência. Você é um dos dois seres humanos no mundo que eu tenho um sobrenome que eu invejo. Certa feita, eu lá no ensino médio, tinha uma colega de ensino médio cujo sobrenome era Perfeito. Eu achei no começo que era brincadeira, né? Aquele tempo pré-internet ainda, você não podia jogar o nome da pessoa na internet para descobrir. Aí era a Gabriela. A Gabriela Perfeito. Eu falei, caraca, que nome sensacional. Eu fico imaginando o pai dela. O pai dela é o Senhor Perfeito, né? Deve ser sensacional. Aí eu ficava imaginando. Aí depois que eu conheci o Flávio também, eu falei, não, este homem não vale por um, ele vale por mil, né? O mil homem ou o milhomem aqui. E eu fico imaginando o casamento de um dos seus filhos com um dos filhos da Gabriela. Seria sensacional. Ele seria o senhor perfeito dos mil homens. Ia ficar uma combinação inesperada. Flávio, eu cá tô fazendo essa abertura delongada, porque assim, a gente já se conhece também de longa data. E é um prazer, inenarrável, né? Como se diz no direito, recebê-lo no nosso podcast aqui. Tudo bem contigo, Flávio?
Paulo, o prazer é todo meu. Agradeço imenso a gentileza. E eu começo dizendo que unanimidade, eu não vou saber dizer agora quem é o autor da frase, mas sempre me marca dizendo que toda unanimidade é burra. Bom, vai ter gente que gosta da gente, vai ter gente que não gosta, e a vida é assim mesmo. A ideia é fazer com que a gente se cerque o mais das vezes pelas pessoas que nos têm carinho, para quem a gente pode ajudar, como pode ajudar, que é o que eu acredito acontece aqui com os nossos alunos no Estratégia Carreira Jurídica e com os meus colegas professores, dentre eles você, a quem eu admiro muito e cuja simpatia o precede, e a empatia fez com que a gente se aproximasse naturalmente, sem qualquer tipo de necessidade de forçar. Aquela história: amigo a gente não faz, a gente reconhece. E é por isso que eu estou aqui para conversar com você no seu podcast, no Cast Jurídico do Estratégia Carreira Jurídica. Um grande prazer.
Obrigado, Flávio. E assim, para quem nos acompanha aí, Flávio tem um extenso currículo, eu vou resumir aqui em pequenas linhas: promotor de justiça no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, né, o MPDFT, aquele Ministério Público, aquela justiça, aquela procuradoria, aquela defensoria muito peculiar, né? Tudo aqui no DF é um pouquinho peculiar. Mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade Católica Portuguesa e especialista em combate à corrupção aí pela Escola Nacional da Magistratura Francesa, né? Além disso, o Flávio é autor de várias obras jurídicas e professor. Aí aqui a lista é longa, né? Mas vamos resumir em direito penal, processo penal, direito penal militar, processo penal militar e criminologia e direitos humanos. Se não bastasse, hein? É um vasto conhecimento vinculado a essa área de humanos e criminologia, a gente pode dizer, num sentido muito amplo, né, Flávio? E que nos permite hoje discutir esse tema, que é um tema que está na boca do povo por força da decisão do Supremo Tribunal Federal, a respeito do juiz de garantias, né? E eu confesso para ti, Flávio, que eu me lembro de pensar, né, sobre o juiz de garantias ainda na faculdade de direito. Eu tinha um professor de direito processual penal, excelente, até hoje é um grande doutrinador nessa área, o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, e o Jacinto era um ferrenho defensor do juiz de garantias, né? E ele explicava de maneira muito eloquente nas nossas aulas aquelas discussões que envolvem o tipo de processo e como era um problema a estrutura processual penal que nós tínhamos no direito brasileiro, herdado e tal. Eu não quero adiantar tanto assim porque eu quero começar a conversar com você. Mas quando a gente pensa de juiz de garantia, eu acho que o primeiro aspecto é assim, trazer bem pé no chão. O que é o juízo de garantias?
Muito bem, Paulo. Olha, bem pé no chão. A gente tem que começar por um princípio. É um princípio inafastável, inarredável da judicatura, que é a imparcialidade. Todos nós, cidadãos, temos o direito a um juiz imparcial. Ou seja, aquele juiz que vai analisar o caso que lhe será apresentado de uma forma imparcial, ou seja, equidistante em relação às partes com pretensões antagônicas e que vai dar uma solução. Essa imparcialidade, ela tem que ser analisada no processo penal de uma forma diferenciada, porque se reconhece que o juiz que participa da fase pré-processual, ou seja, aquele que realiza o controle de legalidade para a autorização de medidas cautelares no processo penal, ordinariamente era, agora a gente já pode falar assim, era o juiz que posteriormente ouviria as testemunhas, ouviria a versão do acusado numa fase processual. Ou seja, o mesmo juiz que, por exemplo, decretaria a quebra do sigilo bancário ou a interceptação telefônica de um suspeito seria o responsável por entregar a prestação jurisdicional, a sentença condenatória ou absolutória. E a ideia é que o conhecimento e o envolvimento desse mesmo juiz com os elementos de convicção pré-processual produzidos pelo Ministério Público e pelas autoridades policiais acabariam, consciente ou inconscientemente, influenciando a posição que ele tomaria para o julgamento do caso. E é nesse contexto que surge o juiz de garantias, com a separação, a cisão de atividades jurisdicionais. Ao juiz de garantias caberá a análise das medidas pré-processuais, ou seja, antes do oferecimento da denúncia, a cargo do delegado de polícia e do promotor de justiça, que deverão requerer ao juiz aquelas medidas que estão submetidas à chamada cláusula de reserva de jurisdição. E aí eu posso falar em quebra de sigilo telefônico, bancário, interceptação telefônica, privação de liberdade, seja a título de prisão temporária, seja a título de prisão preventiva, constrição patrimonial, como por exemplo o sequestro de bens, né? E posteriormente nós teremos um juiz que não se desincumbirá dessa colheita de elementos para que o Ministério Público possa oferecer a ação penal, mas somente analisará sob a garantia da imparcialidade, da ampla defesa e do contraditório, a hipótese acusatória trazida pelo Ministério Público em face da versão oferecida pelo acusado no processo penal. Então, o que nós temos é a separação de funções judiciais numa mesma, digamos, relação. Na realidade, não é a mesma relação, porque antes o juiz de garantia ele atua antes da formação propriamente dita do processo da relação processual penal, mas no mesmo contínuo de colheita de elementos indiciários e posteriormente de apuração judicial da responsabilidade penal do suspeito.
Isso, Flávio, se vincula a uma tentativa de evitar uma contaminação do juízo em relação a esse elemento de imparcialidade? E aí é que eu me lembro muito dessa questão do juiz, né? Isso já é bastante antigo, mas é uma discussão interessante, do juiz a partir de uma regra acusatória, um princípio acusatório, ele está vinculado a esse processo acusatório. A gente pode dizer que existe, ou existia, né, até então, um processo acusatório que é diferente daquilo que se visualiza no âmbito do processo civil. Como é que é essa relação?
Bom, eu acho que você tocou num ponto essencial, né? A ideia da contaminação. A contaminação seria a influência consciente ou inconsciente da colheita de elementos indiciários pré-processuais que levassem à formação dessa convicção do juiz, que poderia redundar na condenação ou na absolvição. E em relação ao princípio acusatório, é importante que se saiba que o princípio acusatório é aquele que, no processo penal, atribui às partes uma responsabilidade primordial na produção dos elementos de convicção do juiz. O juiz ele não deve assumir um protagonismo probatório no processo penal. Ele funciona como um recebedor das hipóteses trazidas pela acusação e pela defesa e dos elementos de prova produzidos, respectivamente, pela acusação e pela defesa. E isso diferencia o processo acusatório de um processo inquisitorial. Num processo inquisitorial, o juiz é o centro do processo. Cabe ao juiz determinar o início da investigação, cabe ao juiz receber a ação penal, cabe ao juiz determinar a produção de tal ou qual determinada prova, cabe ao juiz diretamente inquirir as testemunhas e o acusado. E tudo isso vem sendo alterado numa cultura processualística penal brasileira desde a Constituição de 88. A Constituição de 88 sempre foi interpretada como uma Constituição que, em relação ao processo penal, prezou pela adoção do sistema acusatório. Isso ao atestar um Estado democrático de direito, onde o acusado se assegura o direito ao silêncio, o direito a não ter contra ele utilizada prova ilícita, o direito a não produzir provas contra si mesmo, o direito ao contraditório e o direito à ampla defesa. São todos princípios basilares caracterizadores do princípio acusatório. Porém, o nosso Código de Processo Penal, ele até então, desde 88, era um CPP que tinha um viés, né? Os americanos chamam de bias, né? Um viés, um lado inquisitorial muito forte, porque a cultura brasileira sempre foi essa, a do juiz que é a autoridade que determina o que faz e o que acontece. Porém, ao longo do tempo, não com a alteração de todo o Código de Processo Penal, apesar de haver essa tentativa, discussão no Congresso Nacional para substituição do Código de Processo Penal por outro, mas houve mudanças pontuais. E essas mudanças pontuais foram trazendo cada vez mais uma caracterização acusatória ao nosso processo penal até a entrada em vigor do pacote anticrime, né? O pacote anticrime, se me faltar agora o número correto, depois os nossos alunos nos corrigem, lei número 13.689, salvo engano, que entrou em vigor em janeiro de 2020, ele instituiu o juiz de garantias. Só que nessa, veio o ministro Fux e concedeu uma medida cautelar para assustar os efeitos da aplicação do juiz de garantias ad referendum. E o ad referendum durou 3 anos. Até que recentemente o Supremo Tribunal Federal, então, colocou essa questão em pauta e trouxe a sua modulação, a sua interpretação constitucional de como deve ser implantado o juiz de garantias no sistema judiciário brasileiro.
E aí, Flávio, então assim, eu posso resumir, nós temos, aqui claro, vou me valer do tipo ideal weberiano, né? A gente nunca vai falar numa análise de um sistema puro, porque muitíssimo provavelmente esse sistema puro não existe, né? Mas pensando aqui num tipo ideal, a gente tinha pré-Constituição Federal de 1978 um processo penal de índole inquisitorial e que vem sendo aos poucos transformada. O juiz de garantias é o grande passo, é um grande passo ou é um tijolo nessa construção de mudança de sistema?
O juiz de garantias era, na sua versão aprovada no Congresso Nacional do pacote anticrime, um ponto de referência do sistema acusatório, de implantação, né, no sistema brasileiro, mas com a interpretação que efetivamente será aplicada, ele deixou de ser o cara e passou a ser um ponto de evolução. Acredito que haverá mudanças, essas mudanças serão consideradas certamente uma mudança para melhor em relação ao que nós tínhamos, mas há muito que ser discutido e conquistado. Eu não tenho ideia, eu não tenho dúvidas de que haverá propostas no sentido de se buscar a reconstituição daquele projeto original discutido no Congresso Nacional para efetivamente ser aplicado.
E aqui, vou te pedir para desenhar um pouco mais essa parte. O que mudou do projeto para aquilo que foi aprovado em termos de efetivação ou aplicação?
Tá, vamos lá. Antes, eu queria trazer uma experiência, Paulo.
Claro.
Que você trouxe aí no meu currículo a minha especialização na Escola Nacional da Magistratura Francesa. A França é um dos países que adota essa separação entre o juiz de acusação e o juiz de instrução, que aqui nós chamamos de juiz de garantias.
Ah, o nome francês é muito melhor. Mas vamos deixar para lá.
E o sistema francês ele é diferenciado também, porque quem dirige a investigação é o Ministério Público. Então, a polícia judiciária, ela se submete ao parquet francês, que direciona o rumo da investigação e apresenta ao juiz de acusação, lá o juiz de garantias daqui, as medidas que pretende ver realizadas ao longo dessa fase pré-processual, mas que dependem de autorização judicial. Pois bem, por que eu estou falando disso? Porque eu tive a oportunidade de ser admitido como magistrado associado lá na França. Então eu fiz juramento juntamente com juízes, na corte de cassação de Paris, a coisa mais linda, mais bonita, olhando aqui, ah, Maria Antonieta foi julgada aqui, que bonito. Foi executada na praça aqui
ali,
na frente.
Ali do ladinho, né?
Ela foi executada na praça aqui da frente, muito bem. E aí, a minha turma, que era uma turma composta de promotores, de juízes federais brasileiros, de juízes africanos, da comunidade francesa de um modo geral, e convidados estrangeiros, foram distribuídos por todo o território francês. E eu fui para a Bretanha, eu e um colega procurador da República. E lá na Bretanha eu tive a oportunidade de participar ativamente do julgamento de um caso que para eles é um caso de vulto, de tráfico internacional de drogas, se bem que as fronteiras são próximas, mas era um tráfico entre a França e a Holanda. E nesse contexto de atuação lá na Bretanha, eu fui apresentado a todos os atores processuais e de investigação. O pessoal da Polícia Judiciária, que me deu garrafas de vinho maravilhosas, aquelas garrafas Magnum de 1,5 litro. A procuradora, a magistrada do Ministério Público, porque lá não existe distinção entre o magistrado judicial e o magistrado do parquê, né? Integram todos uma mesma carreira. O juiz de acusação e o juiz de instrução, que na realidade lá, por conta de se tratar de um caso de vulto, um tráfico internacional, era um órgão colegiado, coisa que nós também já passamos a adotar aqui. Naqueles casos onde haja a notícia de possível ameaça à integridade física ou à vida dos juízes, pode se formar um pool de juízes, né, um colégio de juízes, para assinarem, por exemplo, sentenças condenatórias e isso não individualizar, não fazer com que aquele juiz seja identificado como o autor da sentença que condenou, por exemplo, o integrante de uma organização criminosa. Isso a gente já tem por aqui também. E nesse processo, então, foi a primeira vez que eu tomei o contato com essa separação de funções jurisdicionais. Ao juiz de acusação cabia a análise dos elementos de investigação que o Ministério Público indicava e que dependiam da sua autorização, e ao juiz de instrução, a produção de provas ao longo do procedimento já judicializado, com oferecimento da ação penal pelo Ministério Público, pelo parquê. E aí, posteriormente, nós tivemos a efetivação, por meio do pacote anticrime, desse mesmo sistema, com a adaptação necessária. E aí vem a resposta à sua pergunta. Como era e como é? Como era? O juiz de garantias atuaria no projeto original do pacote anticrime que foi aprovado no Congresso Nacional antes da suspensão pelo ministro Fux até o recebimento da ação penal. Ou seja, caberia ao juiz de garantias analisar a presença dos elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria para, recebendo a denúncia, determinar a citação do acusado. Era assim. Como ficou? O juiz de garantias vai atuar até o oferecimento da ação penal. Há uma distinção entre o ato de oferecimento e o ato de recebimento da denúncia. Quem oferece a denúncia é o Ministério Público. Quem recebe a denúncia é o juiz. Então, agora, com a afeição que o STF deu ao juiz de garantias, a esse instituto, aquele juiz que atuou durante a colheita de elementos indiciários, autorizando, por exemplo, a quebra de sigilo telemático, dando acesso a e-mails, a mensagens de WhatsApp, etc., ele vai atuar até o oferecimento. E caberá ao juiz de instrução analisar todos os elementos indiciários produzidos e autorizados pelo juiz de garantias. E aí vem justamente o ponto que você tocou. E a contaminação? Esse juiz conseguirá ser imparcial ao tomar contato com todos esses elementos indiciários produzidos sem a garantia da ampla defesa e do contraditório? Ele conseguirá, consciente ou inconscientemente, separar o conhecimento? Ah, eu vi, mas eu não vou utilizar. A gente sabe que a cabeça humana não funciona assim. Há muita coisa que a gente tem consciência de como o nosso processo decisório funciona. E há outras condutas que são condutas inconscientes, que fazem emocionais ou não, que fazem com que o nosso processo decisório seja efetivamente influenciado. Então esse é o primeiro ponto de censura, de crítica, que os processualistas, os estudiosos, os acadêmicos têm feito a essa decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Houve um desvirtuamento do juiz de garantias, porque ele não recebe a denúncia. Quem recebe a denúncia é o juiz de instrução, e com isso você tira uma das maiores vantagens do juiz de garantias, que é justamente a separação entre aquilo que foi produzido antes do oferecimento da ação penal e o que será produzido já com o recebimento da denúncia e a determinação da citação do acusado. Outro ponto, já para não perder a nossa linha, é de que o procedimento original previsto no Congresso Nacional é de que o juiz de garantias não mandaria o caderno inquisitorial, ou seja, todo aquele conjunto de elementos indiciários produzidos pela polícia judiciária para o juiz de instrução. Então, o juiz de instrução ele teria que começar de uma tábua rasa, de um zero, ouvindo as testemunhas, ouvindo a vítima, né? A sequência é vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa e interrogatório do acusado, para formar a sua convicção com esses elementos, né? Mas agora o Supremo Tribunal Federal entendeu que era inconstitucional e que o juiz de garantias deve encaminhar todos os procedimentos, os elementos indiciários colhidos na fase pré-processual para o juiz de instrução.
Aqui, Flávio, me corrija se eu estiver muito errado, mas a decisão, em alguma medida, usando um português mais claro, quebra as pernas do juiz de garantias, né? Por quê? Porque o grande elemento que era essa descontaminação, por assim dizer, acaba voltando a contaminar. Então, o juiz de garantias ficou uma coisa meio para inglês ver, já que a gente foi para a França, vamos para a Inglaterra agora, né? Ficou para inglês ver, porque se remete todo o elemento probatório que era para evitar que ele tomasse conhecimento disso, quando eu remeto, eu volto em alguma medida a permitir que ele possa se contaminar de novo com essa produção probatória. Eu só me lembro daqueles filmes mais antigos que tem a senhorinha, assim, lá dos anos 1800, né? Aí o cara sai da água peladão, né, nas antigas, aí lá, não quero ver, não quero ver, né? Me parece que a gente volta a esse mesmo raciocínio.
Há uma presunção, obviamente essa deve ser a presunção, de que o juiz é um juiz imparcial, né? Mas aí volta-se a essa questão, né? E aquilo que eu não tenho consciência do que influencia o meu processo decisório? Será que eu tenho o conhecimento de tudo que eu vou utilizar para tomar a minha decisão no sentido da absolvição ou da condenação? Certamente, se se mantivesse o procedimento originário, sim, porque o juiz de instrução ele teria para esse processo decisório, tão somente aquilo que fora produzido sob o contraditório e ampla defesa. Mas agora, com a modulação produzida pelo Supremo Tribunal Federal, ele vai ter à sua disposição as provas judicialmente produzidas, mas também vai ter os elementos indiciários pré-produzidos sem essa garantia, a garantia do contraditório e da ampla defesa, que basicamente são a pedra de toque do sistema acusatório. Um outro ponto interessante, que também foi objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal, é que o artigo 157, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, previa que o juiz que reconhecesse a inadmissibilidade ou inservibilidade de uma determinada prova, por exemplo, com reconhecimento da prova como uma prova ilícita ou ilegítima, ele estaria proibido de julgar o caso. o Supremo Tribunal Federal reconheceu que, na realidade, a norma é inconstitucional, e o juiz que reconhece, por exemplo, que a prova fora produzida ilicitamente, por exemplo, quando um policial determina que o celular seja entregue e que seja destravado pelo suspeito, né, com uma abordagem, se o juiz reconheceu que essa foi uma tomada de consciência ilícita daqueles elementos indiciários, ainda assim esse juiz poderá, ao final, entregar a prestação jurisdicional. Não haveria qualquer tipo de vedação a que ele, tomando conhecimento do conteúdo daquelas mensagens, posteriormente, por ele consideradas ilícitas, poderá, ao final, julgar, dizendo simplesmente que eu desconsidero a consciência que eu tive, o conhecimento que eu tive daqueles elementos indiciários produzidos sem a forma prevista em lei.
É, e isso aí entra num território complicado, né? Eu me lembro de uma frase famosa que era "I primati delle ipotesi sui fatti", né? O primado das hipóteses sobre os fatos. Então, de fato, né, nós temos uma situação que envolve um elemento ilícito, e é o dessaber, não tem como dessaber daquele fato. E aí você está vinculado a uma hipótese prévia, e aqui não vou nem... A gente pode pensar numa condenação ou numa absolvição, pouco importa, o raciocínio é o mesmo, né? Então, se eu tenho a formulação da minha hipótese de que é absolutória ou condenatória, o que acontece lá, a produção de provas nesse elemento fático, ele invariavelmente vai contaminar a minha percepção. Não tem como, eu acho que é um humano, demasiado humano.
É o desver.
É o desver, não tem como, né? Eu acho que, assim, eu trago até pro centavo de real mesmo. Quando eu tô no final de semana e eu recebo uma mensagem de um cliente, eu não olho. Porque se eu olhar, eu sei o que ele quer. E eu vou ficar pensando naquilo. Não tem como eu ver a mensagem do cidadão, ouvir o áudio dele e falar: ah, tá bom, apaguei da minha cabeça, segunda-feira eu volto a pensar nesse assunto, assim, não tem como. Então, se eu não quero saber, eu não abro a mensagem, porque se eu abrir, eu tomei consciência daquele fato e aí não há como afastar. Claro, eu posso ruminar ali um minutinho e largar a mão e falar: ah, não, depois eu penso nisso. Mas eu já pensei um minutinho, né? Agora, simplesmente ignorar, né, como entrar por um ouvido e sair pelo outro, é impossível, né? Eu acho que é uma coisa... Tá certo, a gente pode pensar lá, o juiz tem 700 mil processos e tal, tem um pouco desse elemento da despersonalização, mas vamos pensar em casos que sejam mais emblemáticos, né, e a gente tem aos montes por aí, eu posso citar vários nomes que acabaram virando nome de lei por aí depois, né, esses casos emblemáticos, a gente tem aquela consciência e não tem como retirar aquilo, né? Então, é complicado dizer que o juiz não fica contaminado, porque, enfim, eu acho que ele é humano. Se fosse eu reconheço que eu teria muita dificuldade em não, isso aqui, essa prova é ilícita, eu não vi. Deixa eu ver as outras provas. Ah, mas tá meio ruim essa prova. Ah, mas aquela lá falava, né? Dá até um certo comichão, né? Se a gente for pensar do ponto de vista da consciência nessa tomada de decisão. E essa decisão, de fato, né, se eu torno inaplicável esse dispositivo que altera lá o 157, parágrafo 5º do CPP, eu tenho, na minha perspectiva pelo menos, essa contaminação. Eu entendo que também existem dificuldades práticas, né, se a gente for pensar na cidadezinha de Juízo de Vara Única. Aí faz o quê? Um processo desse, né? Esses elementos, eles foram levados em consideração pelo STF para tratar desse assunto dessa forma?
Esses elementos foram provocados, né? Foram um dos argumentos levados à discussão no Supremo Tribunal Federal pelos autores das ações que buscavam o afastamento da implantação desse sistema, né? E aí eu cito a própria OAB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a CONAMP, do Ministério Público, mas o fato é que efetivamente fora determinada a instauração do juiz de garantia desse procedimento. Esse procedimento será instaurado num prazo de 12 meses, prorrogável por igual período, de acordo com a regulamentação que será definida pelo Conselho Nacional de Justiça. E certamente um dos tópicos a ser tratados vai ser nessa hipótese. É o juiz da comarca vizinha que vai atuar como juiz de garantias, e vai haver então uma troca entre quem será na oportunidade o juiz de garantias e quem será na oportunidade o juiz de instrução.
E aí então o juiz de garantias, ele remete esse processo para o juiz de instrução.
Perfeito.
O juiz de instrução, ele tem acesso aos documentos todos produzidos anteriormente.
Todos eles.
Esse juiz de garantias, ele fará algum filtro em relação àquilo que é remetido ou não?
Não.
Absolutamente nada.
Ele tem que remeter absolutamente tudo.
Sem nenhuma folha para faltar.
Sem ocultação de qualquer elemento indiciário produzido e por ele autorizado.
E as decisões a respeito de aceitação ou não de determinadas provas, lá, de produção de provas, autorizações pelo juiz de garantias também constam.
Também a argumentação utilizada, a fundamentação utilizada para o deferimento da medida representada pela autoridade policial ou requerida pelo Ministério Público.
Vale dizer, nada impede que o Ministério Público posteriormente reitere o mesmo pedido que foi negado pelo juiz de garantias pelo juízo instrutório.
Aí, nesse caso, haverá um óbice, porque o juiz de instrução não poderá produzir elementos outros que não aqueles judicialmente admitidos.
Ah, mas, então, há um impedimento,
haveria uma preclusão investigativa.
Ah, entendi.
Né? Com o oferecimento da ação penal e o recebimento da denúncia, não haverá possibilidade de produção de novas provas em princípio. Muito embora hoje...
em princípio.
Muito embora hoje nós discutamos a questão relativa à oitiva, por exemplo, de uma testemunha do juízo, né? E aí, eu tenho absoluta certeza que essa é uma preocupação que vai surgir, né? Não, confesso a você que eu não me atentei se isso foi ou não objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, mas pode ser que as partes, o Ministério Público, digam, olha, isso era desconhecido quando do oferecimento da ação penal, esse fato era desconhecido quando do oferecimento da ação penal, então o Ministério Público gostaria de ouvir essa testemunha a título de testemunha do juízo. É constitucional ou não é constitucional a inovação probatória na fase de instrução do processo? Vamos aí, já vamos adiantar que esse vai ser um objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal após a implantação do juiz de garantias.
É, aí é aquela parte mais do... tem que ver como que vai funcionar na prática para entender os problemas, né?
Com certeza.
E aí a gente pode pensar também, Flávio, até nessa questão do juiz de garantias do ponto de vista do espaço e do tempo. Vamos começar pelo tempo, né? Procedimentos que estão correndo. Como é que fica a aplicação do juiz de garantias nesse meio tempo? Eu estou lá na fase investigativa, aí agora aqui no estado implantou, vai ter esse período de 12 mais 12, né? Então houve essa implantação, para tudo, pera aí, quem que vai ser o juiz de garantias, já teve oferecimento de denúncia, volta tudo, pera lá, que daí o juiz que vai julgar é outro, já tá rolando, já tá numa fase probatória avançada lá nas discussões finais, tô quase ouvindo já o acusado no finzinho lá, não, pera aí, que agora quem vai sentenciar outro, como é que vai ficar essa questão?
Esse tema é um tema muito interessante, que é o tema da sucessão de leis no tempo. E a sucessão de leis processuais penais no tempo, ela tem uma particularidade em relação à sucessão de leis penais materiais no tempo, né? Mas antes eu gostaria até de adiantar para quais procedimentos o juiz de garantias terá utilidade, né? Servirá. E aí a gente tem uma série de exclusões, exceções promovidas pelo Supremo Tribunal Federal em relação à adoção desse procedimento bipartido. Para o Supremo Tribunal Federal, o procedimento do juiz de garantias não se aplica para os processos originários do STJ e STF.
Entra aí essa parte da aplicação espacial, né?
Da lei número 8.038/90, que é uma questão de competência material e também competência funcional, né? Não haverá aplicação do juiz de garantias na violência doméstica e familiar. Não haverá juiz de garantias também para o Juizado Especial Criminal, isso já, o Juizado Especial Criminal era a única exceção prevista no projeto original, né, aprovado pelo Congresso Nacional, e também não haverá, eu tenho aqui a minha colinha para a gente não esquecer, um único que eu me esqueci agora, a aplicação do juiz de garantia para o procedimento do júri. Então, o procedimento do júri ele permanece inalterado em relação à implantação desse sistema. Para tudo mais, inclusive eleitoral, vai se aplicar o sistema do juiz de garantias. E aí a gente fala sobre sucessão de leis penais e leis processuais penais no tempo.
Aqui vou te interromper rapidamente. Então, no projeto aprovado no Congresso, a limitação era o juizado especial
somente.
Criminal. E aí, por decisão do STF, se amplia para esses outros casos. Competência originária dos tribunais superiores, STF, STJ, violência júri, doméstica violência e júri. Para essas hipóteses é que foram alargadas pela decisão.
Exatamente, tá? Exatamente.
Perfeito. Vamos avançar aqui em termos do tempo.
Sim. Quando a gente fala em sucessão de leis penais no tempo, existe um princípio que é uma garantia constitucional de que ninguém pode ser punido por fato que no momento da realização da conduta não era previsto como crime. E se porventura, quando você realizou a conduta, já havia previsão legal desta como crime, se a norma que revoga a lei vigente no momento da realização da conduta é mais gravosa do que aquela que vigia na data do crime, ela também não será aplicada. Haverá, então, uma outra atividade da lei na data do julgamento, eu aplicarei a lei que for revogada. No processo penal é diferente. A lei processual penal prevê que a sucessão de leis processuais penais no tempo faz com que se aplique, independentemente de agravamento da situação ou de benefício trazido pela lei nova, à situação. Né? Nós tivemos recentemente questões que envolveram justamente essa sucessão de leis processuais penais no tempo, envolvendo as chamadas leis penais mistas ou heterotópicas, por exemplo, que mudaram a ação penal no crime de estelionato, que deixou de ser um crime de ação penal pública incondicionada e passou a ser um crime de ação penal pública que depende da representação da vítima. Tivemos também essa discussão em relação ao acordo de não persecução penal, ao ANPP, se se aplicava a fatos anteriores à entrada em vigor do pacote anticrime, e se decidiu que ela se aplica a partir do momento em que entra em vigor e, por ter uma natureza mista, trazendo maior benefício para o agente, poderia ser aplicada também retroativamente. O juiz de garantias, por certo, é uma norma de natureza processual, estritamente processual. Ela não envolve a discussão da maior ou menor benignidade e, portanto, o que a gente pode sustentar é que, a partir do momento em que o CNJ determinar a sua implantação, ela deverá ser aplicada a todos os processos em curso, à exceção daqueles que já tiveram a ação penal ajuizada e recebida. Nesse caso, obviamente, há uma preclusão processual, o processo ele tem que andar para frente. Eu faço uma alusão, o processo é como um rio que corre em direção ao mar. Uma vez ajuizada a ação penal, a única coisa que se espera é a entrega da sentença, a entrega da prestação jurisdicional, não se possibilitando que um fato processual que já fora realizado seja repetido. Porque o que se busca é eficiência do sistema, celeridade, sem perder de vista as garantias constitucionais.
É isso aqui, é um ponto importante a gente lembrar, né? Aqui a aplicação da norma geral do Tempus Regit Actum prevista lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, inclusive, né? Acho que a grande exceção que a gente tem é o direito penal material, com o benefício, né? A benignidade ao réu, e nós temos também algumas situações que envolvem o direito tributário, né, de especificidade em relação a essa regra. E o processo penal segue a regra geral também, é de aplicação imediata, não retroativa. A exceção da exceção, digamos assim, essas normas heterotópicas, né, que perfeito, tem conteúdo material processual.
Exatamente.
Né? Você fala isso para um civilista, meu Deus, meu amigo, a gente tem um caminhão de discussão aqui sobre o que é norma processual, o que é material. Felizmente para nós não faz diferença, porque senão ia dar muita briga, porque a legislação, o Código Civil, ele tem uma porrada de normas processuais e o Código de Processo Civil tem muitas regras materiais também. Né? A gente vive um constante drama aqui entre os materialistas e os processualistas a respeito de quem deve tocar as coisas, né? Em síntese. Mas eu acho que em larga medida por força disso. Como não há uma distinção aqui de aplicação normativa, não faz grande sentido. Né? É uma norma material, está no Código de Processo Civil. Ah, ok. Né? É uma norma processual, está no Código Civil. Vida que segue, todo mundo continua feliz.
É
não
isso.
Há nenhum problema. Então, o marco temporal aqui é o oferecimento da denúncia.
Perfeito.
Da denúncia, oferecida a denúncia para frente, nada mais se fala em relação ao juiz de garantias. Da denúncia para trás ainda, poderemos aplicá-lo. Isso a partir da regulamentação da norma pelo CNJ e da adoção pelo tribunal respectivo.
Exato.
Porque aqui a gente tem a necessidade primeiro da regulamentação pelo CNJ e também da aplicação do 12+2, porque vamos supor que amanhã o CNJ faça essa regulamentação, mas eu tenho que esperar esse período determinado pelo Supremo Tribunal Federal de 12 meses. E, a depender do caso, né, mínimo 12, máximo 24 meses por tribunal. Então, é curioso, porque a gente vai ter aplicação do juiz de garantias em alguns estados, em outros não, vai ficar um negócio meio bagunçado por um período de um ano aproximadamente.
É verdade, mas eu acredito que o CNJ vai tomar esse cuidado necessário para uniformizar, até porque a legislação é federal e, por certo, a preocupação é justamente essa, de evitar que haja diferença no tratamento, né? Uns considerando ser beneficiados e outros prejudicados pela implantação do juiz de garantias. Fato é que não há mais discussão quanto à constitucionalidade. O STF firmou o passo no sentido da constitucionalidade do juiz de garantias com as adaptações que entendeu serem necessárias. E acredito que é uma realidade que muito em breve fará com que todos os operadores do direito se adaptem, se adequem e possam explorar ao máximo os benefícios inerentes a esse sistema, né? Que eu acho que tem por finalidade a busca por uma justiça equânime, uma justiça que reconheça a aplicação dos princípios constitucionais, assegurando patamares mínimos garantias constitucionais a todos aqueles que são acusados da prática de uma conduta delitiva. É o que busca a Constituição Federal e eu tenho absoluta certeza foi o que buscou o Supremo Tribunal Federal também, com a sua interpretação.
E aqui, Flávio, eu quero abordar dois aspectos, né? O segundo, eu vou deixar para um segundo momento, então, os impactos que isso tem para o Ministério Público, né? Eu acho que você tem um lugar privilegiado para falar a respeito desse assunto. Mas antes disso também, até para sintetizar, porque hoje a gente vê muita coisa, né, a respeito desse assunto, sintetizar o que detratores e defensores desse novo sistema alegam, que em alguma medida está sintetizado também na própria decisão do Supremo Tribunal Federal, que levou em consideração esses aspectos, né? Mas do ponto de vista mais jurídico aqui, o que a gente tem de discussão, né? Tem aspectos sociológicos, tem aspectos econômicos, mas o que do ponto de vista jurídico se defendeu ou se detratou aqui em relação ao juízo de garantias?
Olha, eu não tenho como falar exclusivamente do sistema ou desse ponto de vista jurídico sem falar de um aspecto cultural, porque são dois aspectos na realidade. A nossa sociedade, ela evolui, o sistema de justiça evolui da mesma forma, porque precisa dar uma satisfação para uma aspiração legítima para a resolução de problemas, e o Estado tem essa exclusividade nessa resolução de problemas. Durante muito tempo se reconheceu que a resolução de problemas somente se possibilitava por meio do processo, e mais recentemente tem se passado a adotar formas alternativas de resolução de problemas com a adoção da justiça restaurativa. E isso vem exigindo constantemente uma mudança de cultura por parte dos atores processuais. E eu falo especificamente acerca do Ministério Público, que é o meu lugar de fala, muito embora eu entenda que o juiz também, eventualmente, se sinta esvaziado no que diz respeito à sua função, ao seu poder, porque a ele somente se reserva a função homologatória de acordo entre aquele que supostamente foi o autor de uma conduta delitiva e o titular da ação penal. E o Ministério Público tem que mudar essa cultura porque a ele sempre foi, dele sempre foi esperado o oferecimento, o ajuizamento da ação penal com o chamado princípio da obrigatoriedade. E isso vem mudando desde o finalzinho do século passado. A gente fala assim, tem muito tempo. Não, de 99, com a entrada em vigor da lei dos juizados especiais criminais, quando se possibilitou a utilização da transação penal, da suspensão condicional do processo, como forma de negociação, depois com a entrada em vigor da lei número 12.850, com a possibilidade de colaboração premiada e, mais recentemente, com o acordo de não persecução penal. Há uma necessidade de mudança, há uma necessidade de adaptação cultural do operador do direito, as novas gerações já chegam devidamente habilitadas, mas tem gente que está trabalhando lá no Ministério Público, no Poder Judiciário há 30 anos, que para eles é uma mudança de chave radical. E a implantação do juiz de garantias, para mim, segue a mesma sorte. É uma questão de mudança de cultura. O Ministério Público, primeiro, quando você fala em atuação acusatória do Ministério Público, isso mexe com um ponto de conforto. Por quê? E eu são 26 anos atuando no Ministério Público, desde o século passado. E quando eu comecei, era uma função muito confortável a do promotor numa audiência de instrução, porque o juiz se desincumbia de perguntar tudo diretamente às testemunhas, à vítima, ao acusado, e o Ministério Público ficava tranquilão, de boa, porque ele sabia que o juiz se desincumbiria de fazer o trabalho da acusação. E isso é uma característica inquisitorial do sistema. Quando o juiz assume o protagonismo probatório, ele desnatura o sistema acusatório. E o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido essa falha do sistema ao anular audiências onde o Ministério Público não comparece e o juiz assume, então, realiza a audiência sem a presença do Ministério Público e faz as perguntas, suprindo, então, essa ausência. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade do ato e determina a renovação da audiência de instrução. Mas isso não era assim, né? Caberia ao juiz fazer tudo e o Ministério Público fica tranquilo. Depois ele apresentava as alegações finais escritas. E isso foi mudando, veio a oralidade, o Ministério Público tem que apresentar ali as alegações finais orais, pelo menos é isso o que se espera. E mais recentemente houve a alteração desse sistema presidencialista, que é o sistema onde o Ministério Público perguntaria para o juiz, para que o juiz perguntasse à testemunha, e passou-se a adotar o sistema de inquirição direta. O Ministério Público, portanto, quando chega numa audiência de instrução e julgamento, ou numa audiência de instrução, dele se espera que ele conheça o processo, que ele conheça os elementos indiciários produzidos no inquérito policial que justificaram o oferecimento da denúncia, e possa confrontar a versão que a testemunha traz em juízo com aquela que foi apresentada eventualmente perante a autoridade policial, saindo dessa posição de conforto e assumindo, portanto, uma posição ativa de protagonista nessa produção de provas sob o contraditório e a ampla defesa. E o juiz? O juiz fica na dele como receptor da produção da prova pelas partes. É isso que se espera no sistema acusatório dos atores processuais. O STJ reconhece hoje que o protagonismo processual do juiz com a determinação de prova sem provocação das partes é uma violação ao princípio acusatório, que traz como consequência a nulidade. O acusado no processo penal, ele já é considerado um hipossuficiente, porque ele tem contra si todo o Estado, representado pelo delegado de polícia, que colheu os elementos de informação pré-processuais, pelo promotor de justiça, e com isso a defesa se vale e tem tido eventualmente o reconhecimento no Superior Tribunal de Justiça dessa garantia, a garantia de que o juiz deve ser mero receptor.
Isso eu acho engraçado, porque me faz lembrar no sistema norte-americano, né, quando tem a apresentação de uma ação penal e outras ações também, mas na ação penal, né, que é the people, né, o povo contra. Eu acho que demonstra um pouco esse agigantamento, né, da acusação em termos do réu aqui, até mesmo de aparato estatal. Eu me lembro que tinha um colega que atuava na área penal que falava, olha, se o réu de fato, né, o acusado é de fato culpado, eu sei a situação, eu sei que ele é culpado, mas ele foi inocentado, o Estado falha miseravelmente, né, porque tem uma série de atores estatais pagos com recursos públicos, vários deles, né, a gente tem o juízo, o Ministério Público, não que eles estejam todos direcionados à condenação, mas há um aparato estatal muito grande, produção probatória muito intensa, né, a atuação da polícia é possível, então a gente tem uma série de atores que encaminhariam essa possibilidade, e mesmo assim o cara foi inocentado, não, aí o problema não é do advogado de defesa, o problema é do Estado, que não conseguiu cumprir o papel dele.
É a história que não existe crime perfeito, né? Todo crime deixa rastros, deixa vestígios, mas quando o acusador não se desincumbe de provar esses vestígios em juízo, não existe outra consequência a não ser a absolvição do acusado, é do sistema. Inclusive você trazendo essa referência ao sistema norte-americano, que também é uma outra característica do sistema acusatório, é o direito ao disclosure, ou seja, O acusado, ele tem o direito de conhecer todos os elementos probatórios que a acusação tem à sua disposição. Não pode haver o elemento surpresa, aquela carta na manga que o acusador vai tirar para dizer assim, te peguei, né? E isso faz parte, transparência faz parte do sistema acusatório e a garantia desses direitos seria justamente a função do juiz de garantias.
É, aí você me lembrou de um aspecto que vem já há muito tempo se discutindo no âmbito do processo civil, que é a boa-fé objetiva, né? O que vem do direito civil material, vem para o processo civil, e a aplicação do princípio da boa-fé tem uma expressão de língua inglesa que eu acho muito interessante, que trata justamente isso do disclosure, né? Equity must come with clean hands, né? A equidade tem que vir com as mãos limpas, né? A gente não pode esconder alguma coisa aqui, esse elemento da surpresa, né? O CPC de 2015 vem com esse elemento, evitar as decisões de surpresa, né? O juiz do nada vai lá e sentencia e fala, eu resolvi fazer aqui o julgamento antecipado de mérito. Eu falei, caramba, mas nem sabia. Eu falei, eu posso, o CPC diz que pode. Eu falei, não, mas espera lá também, né? Só uma decisão surpresa. Diga que vai fazê-lo, eu posso eventualmente alertar o juízo, né? Eu falei, olha, será que é uma boa ideia a gente fazer um julgamento antecipado nesse caso aqui? Porque eu acho que tem esse elemento probatório que eu gostaria de produzir. Eu sei que o senhor é destinatário da prova, senhor juiz. Mas veja, estou dizendo que eu tenho boas provas a produzir ainda. Não precisa, vou fazer julgamento antecipado. Aí lá no julgamento antecipado, faz, olha, o autor não conseguiu provar, se desincumbir aqui, então, improcedente por falta de prova. Fala, mas como? Eu pedi a produção de prova, você falou que não queria, depois fala que eu não pude, que eu não tinha prova suficiente. Acho que é para evitar esse tipo de decisão, às vezes, que gera um prejuízo ao sistema, né? Porque aí a gente tem a continuidade de uma ação dessa no tribunal, recurso, aí anula tudo, volta. E no âmbito do direito penal, e especialmente do processo penal, a gente tem um elemento muito, muito drástico que envolve a própria prescrição intercorrente, né?
Com certeza.
A gente tem impactos muito grandes de decisões dessas que caminham, né? Tem uma marcha processual por longos anos. E aí, num tribunal superior, tudo se anula, tudo se volta, e aí, quando se volta, já não há mais tempo para se fazer uma produção probatória adequada, uma nova sentença. Então, acho que, na realidade, o juízo de garantias ele vem muito nesse sentido de também, né, aqui me corrija se eu tiver com uma falsa percepção, mas de evitar esses erros sistêmicos.
Perfeito.
Que acabam, em realidade, né? Mas o juiz de garantia vai ficar mais devagar, não sei o quê. Ao contrário, é para tentar fazer o sistema caminhar de uma maneira mais azeitada.
Muito interessante esse ponto de vista, porque a nulidade é uma preocupação, que deve ser uma preocupação de todos os atores processuais no processo penal. E a nulidade, só para quem não sabe como funciona, dos nossos ouvintes, telespectadores, videoespectadores, etc., ela é uma sanção processual em razão da não adoção do procedimento previsto em lei. Então, é aquela história. No direito civil, você tem o quem paga mal, paga duas vezes, não é isso? E no processo penal, você tem quem produz um elemento probatório, um elemento indiciário mal, vai eventualmente ter que produzir novamente e, em determinadas hipóteses, sequer vai ter essa chance de produzir porque aquela prova não é convalidável, violou um direito fundamental. E é nesse contexto que nós falamos em nulidades processuais. E o juiz de garantias, ele atua para cercar a produção daquele determinado elemento de informação subordinado à chamada cláusula de reserva de jurisdição, com as garantias legais necessárias para que ela possa ser considerada válida para, eventualmente, agora, possibilitar a formação do convencimento do juiz. No projeto original era para que se possibilitasse o recebimento da denúncia. Agora não. Para continuar a possibilitar a formação do convencimento do juiz. O juiz de garantias ele serve, sim, como um fiscal da legalidade, da forma prevista em lei para evitar a nulidade na produção probatória.
Perfeito. E Flávio, assim, até para arrematar aqui, eu não sei se talvez minha pergunta é um tanto quanto prematura, porque a decisão ainda é recente. O Supremo, ele afastou alguns pontos da redação, né, a declaração de inconstitucionalidade, por exemplo, essa questão até que momento o juiz de garantias vai, né? E como a gente viu, talvez não tenha sido a melhor das decisões neste ou naquele ponto. Há aqui uma espécie de backlash, uma tentativa de se remudar desmudando, ou seja, há uma reação, ainda que incipiente, do Congresso Nacional, dos atores legislativos, políticos ou dos atores jurídicos, Ministério Público, magistratura, no sentido de tentar reaver esse espaço de alteração que teve no Supremo Tribunal Federal?
Olha, essa dinâmica, Poder Legislativo e Poder Judiciário, especificamente no caso do juiz de garantias, ela foi muito interessante. Por quê? Promoveu-se a alteração da regulamentação legal sem a declaração de inconstitucionalidade. Considerou-se o juiz de garantias um procedimento constitucional, mas ainda assim promoveu-se a alteração não obedecendo à redação original do Congresso Nacional e que fora efetivamente aprovada pelo presidente da República, sancionada pelo presidente da República. Então nós temos aí uma dinâmica de freios e contrapesos muito particular nessa medida, atendendo, quem sabe, a interesses dos atores que demonstraram inicialmente a sua insatisfação, o desconforto com a aplicação desse sistema, porque é um sistema que inova de uma forma, digamos, radical, né? Toda uma cultura centenária de processo no Brasil. E tentando dar uma satisfação para esses atores, a Associação dos Magistrados, a CONAMP do Ministério Público, promoveu-se essa constitucionalidade com revogação de preceitos legais. É uma particularidade, nesse caso, do Supremo Tribunal Federal. E como tudo isso é muito dinâmico, como a gente já havia conversado antes, eu acredito sinceramente que é um ponto de partida para que se continue, dependendo do equilíbrio de forças políticas dentro do Congresso Nacional, buscando se assegurar maiores garantias dentro do processo penal. Mas aí foge a nossa análise, porque nós não somos cientistas políticos, somos...
nem futurólogos,
operadores,
né?
Do direito.
Eu acho um pouco mais complicado, né? Até por conta disso.
Temos interesse, é bem verdade, acompanhamos a notícia, mas tem gente mais avalizada para
perfeito,
analisar
Fábio.
Isso.
O papo tá bom demais, mas como de hábito, eu preciso ser o cara chato aqui da mesa, que é tentar colocar um ponto final, que não é exatamente um ponto final, porque esse tema certamente ainda vai dar muito pano para manga aí nos próximos tempos, Fábio, e até a própria aplicação, né? Nós certamente teremos diversos desafios, dificuldades até mesmo de aplicação, né? E é muito fácil, é a brincadeira do arquiteto e do engenheiro, né? É muito fácil fazer um desenho maravilhoso de um palácio com linhas curvas, né? Aí o coitado do engenheiro, ele fala, não, mas isso aqui não vai dar certo, né? Esse balanço aqui não vai ficar em pé nunca. Então a gente tem que ver como é que vai ser a aplicação. E eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, é que a gente simplesmente não faz tábula rasa, né? A aplicação desse novo sistema, ele é dentro de um sistema antigo, dentro de pessoas que estão atuando dentro desse sistema e vão ter que mudar. E a gente sabe que quem é mais reticente, quem é mais inovador, e essas coisas vão impactando aqui nos próximos tempos, até para a própria formação de jurisprudência que nós vamos ter, né? Nos tribunais locais, depois STJ e o próprio STF também, o próprio TSE, você falou, né? Ah, vai ter aplicação aqui junto a elementos eleitorais, né? Certamente alguém, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, vai falar assim, não, mas aqui no júri, nesse caso específico, aplica. E aí a gente vai ter um novo julgamento. Então, esse é um tema que os próximos anos, eu arrisco dizer, as próximas décadas vão trazer muitas decisões e que é muito bom para nós aqui no podcast, porque a gente vai poder voltar a conversar sobre esse assunto certamente, sobre outros universos aqui, outras discussões derivadas, né? O problema do problema, como dizia a época o professor Fachin, hoje ministro Fachin, né? O problema do problema não é o problema, são os probleminhas, né? Então, esses probleminhas que vão surgindo aqui daqui em diante. E, infelizmente, a gente vai encaminhando aqui para o fim. Eu quero agradecer também a você aí que está nos acompanhando sempre, tá? E eu sempre gosto de terminar com uma ofensa ao nosso entrevistado, já eu faço a ofensa do dia, que você que nos acompanha já sabe, mas o entrevistado nunca sabe, né? E lembrar para você que todos os episódios anteriores você pode acessar aqui pelo YouTube, ver e ouvir todos esses podcasts que ficam aqui no YouTube do Estratégia Carreira Jurídica e também pelos agregadores de áudio, Deezer, Spotify, Amazon, Apple. Se tiver um agregador de áudio que você conhece e a gente não tá, me avisa. Por quê? Porque a nossa perspectiva aqui é estar em todos os lugares. Assim, se você estiver estudando para a sua prova, se você está lá relaxando e quer ouvir algum conteúdo jurídico, mas que tenha alguma vinculação aos seus estudos, à sua atuação, está lá lavando louça, não sei. Seja como for, a gente vai estar aí caminhando junto com você. Então, agradeço especialmente, sempre claro, ao nosso público. E lembro, com a ofensa gratuita de sempre, que esse podcast foi sensacional, mas o da semana que vem será ainda melhor. Então, eu convido você a nos acompanhar toda quarta-feira, 19 horas. Semana que vem não será diferente. Nós estaremos aqui trazendo conteúdo jurídico de qualidade, como esse aqui de hoje, para você. Então, fica o convite, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, nesse mesmo host, um novo convidado na semana que vem. Flávio, agradeço demais e de maneira sincera, você me conhece, então eu não preciso fazer aquele salamaleque, aquela mesura, porque o agradecimento é de fato bastante sincero. Agradecer demais para trazer um pouquinho, né, dessa discussão que está ao mesmo tempo tão profunda, porque essa questão do juízo de garantias veio se arrastando há alguns anos, mas ao mesmo tempo incipiente agora, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal e a aplicação disso, né? Todo mundo está nesse frenesi de saber como é que vai ser daqui para frente, e eu acho que no fundo, ninguém sabe exatamente como vai ser. A gente precisa fazer para ver como vai ser, né? E você trazendo essa perspectiva muito específica aqui, muito peculiar do Ministério Público, acho que engrandece bastante o nosso debate. E quero agradecer sinceramente aí por ter aceitado o convite e por ter participado conosco desse podcast.
Muito obrigado, Paulo. Foi um grande prazer. O tema certamente é um tema que vai ser construído ao longo dos anos. A evolução da jurisprudência, você falou, ela não será linear, haverá avanços e recuos até que se forme aquela interpretação uniforme que traga alguma segurança jurídica aos operadores do direito e aos cidadãos. E, como você mesmo já adiantou, é nesses íris e vires que a gente vai trazendo as nossas conversas, analisando tópicos, interpretações, que é o que faz, é o que traz a riqueza da nossa função como professores e formadores de opinião jurídica aqui no Cast Jurídico. Muito obrigado, um grande prazer e sempre às ordens para o que deve é.
Imagina, Flávio, eu que agradeço mais uma vez e sempre reiterando aí o convite para que você participe dos nossos próximos podcasts. Eu vejo você na quarta-feira que vem, às 19 horas. Tchau, tchau.